Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Dalli. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blocar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola, mas se vacilar, o seu nome estará gravado no posto pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do aro, tomando socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete do HBMSB. HBMSB.com.
Muito boa noite, queridos ouvintes da Rádio Central 3.
Boa noite. Boa noite.
Boa noite.
Nós estamos aqui com Vitor Birner no estúdio.
Só, convidado especial hoje.
Boa. Pegando um álcool gel.
Vitor Birner desligou eles, no monitor. Eles...
Eita, nós.
Ele sempre gostou desse álcool gel. Exatamente. Nós estamos começando o Estação Basquete. Sim. Um programa desta rádio em parceria com o blog hbnsb.com. Homens brancos não sabem vlogar. Um abraço, Birner. Nós,
um abraço.
Nós estamos no programa de número 50. E
50.
O tema é 50 tons de NBA.
Nossa, que genial.
Sim, um programa que vai falar sobre luxúria na NBA. E também vai falar do começo da temporada, um programa que, com o seu nome, homenageia um filme que eu acho que ninguém aqui no estúdio viu, não. Nem leu o livro, não. E nem sabe direito do que se trata. Mas mesmo assim, nós estamos aqui homenageando este livro, este filme, este tema, para falar
sobre... No estúdio
sobre...
não mesmo.
Você assistiu o Dedé?
Parece que no Canadá temos fãs. Dedé e as mulheres de meia idade canadenses. Mas para falar sobre este e muitos assuntos, eu começo apresentando os nossos comentaristas, começando por ele, Marcos do Amaral Jorge, o Crovis.
Boa noite, Miguelito. Boa noite a todo mundo.
Boa noite.
E hoje no programa eu costumo trazer o Jimmy que não estou sonhando, mas hoje eu não trouxe nada não. Nem aí.
É isso aí.
Sei que fazer aqui hoje, né?
Na verdade, ele está aqui para responder às provocações, vocês logo ouvindo saberão. Então vamos seguir por quem de fato trabalhou para esse programa.
Trabalhei.
Rafael Gonzaga, que está novamente presente no estúdio, junto com Marcos do Amaral Jorge, contrariando os boatos que eles se odeiam ou são a mesma pessoa.
É,
e aí, Rafa?
Não são tão mentirosos. Boa noite, Miguelito. Boa noite para todo mundo. Nesse tema da nadagem, a gente vai contar uma historinha que envolve 3 Ks, 3 pessoas que começam com K na mesma história. Legal, né?
Caramba,
que é quase não, mas que não.
Caraca.
É isso aí, nós estamos usando esse início de programa para soltar piadas muito ruins, como
super
você já ouviu na semana passada. Seguindo por ele, que adora uma piada desse tipo, Leandro e a mim.
E é engraçado, né, que a gente é praticamente transgressor desse programa, porque 50 anos da NFL essa temporada, né, 2015-2016, né, é o futebol americano, é o outro esporte dos Estados Unidos lá que completa 50 anos de vida, e a gente vai falar de 50 na frente dele, a gente é bom.
Eu acho que resume bem isso.
Eu fico só um destaque rápido pro São José, campeão paulista de basquete masculino, em uma competição manchada pela saída pela porta dos fundos do Bauru.
Muito bem. Depois quero updates do Campeonato Mineiro também, que é um programa
Não.
que é um campeonato que este programa acompanha com carinho. ele que gosta muito do Campeonato Mineiro e do Baiano também, Gustavo Battaglia.
Boa noite, rapaziada. Boa noite, Miguel.
Boa noite.
É, eu fiz a lição de casa, peguei o tema aí e vou falar aí, sobre olhinha. Luxúria. Vou falar sobre a taxa de luxúria na NBA.
A NBA católica que é, tem uma taxa pecado.
Uma taxa de luxúria.
E agora, finalmente, vamos a ele que, sim, assistiu o filme, leu o livro e tem um autógrafo personalizado do autor ou autora, que eu não sei quem é, André Cavalieri.
E aí, gente? Vocês estão bem ou não?
Oi.
Tamo?
Bem.
Tamo te ouvindo. Vocês têm que falar se vocês me escutam bem de verdade, porque na semana passada meu áudio tava uma bosta, cara. Vocês estão me escutando bem?
Bem. Sim, estamos escutando bem.
Sim.
Eu tô te escutando muito bem, Dedé.
Bem mal.
Tá ruim ou tá bom?
Não, tá bom. Segue com o que você tem pra hoje. E com o que você acha desse filme incrível também.
Não quero falar sobre esse filme, mas eu quero falar que teve um cara, o Leandro, que no grupo, melhor grupo de WhatsApp de todos os tempos, o grupo Basquete da Massa, que perdeu o Enem pra ir assistir o jogo do São José dos Campos em Mogi, cara.
Aí sim!
Olha só, rapaz!
Aí temos. Fala o nome dele, Dedé.
Você merece.
Fala o nome dele pros pais dele castigarem ele.
O cara faltou no Enem e teve um outro que tinha falado que ia mandar uma selfie dele fazendo a prova durante o Enem pra gente. Pegaram ele com o celular e ele foi expulso da prova. Esse eu acho que é mentira, não é possível o cara ser tão burro assim.
Isso aconteceu há alguns anos, quando um aluno fez uma selfie com a prova e aí publicou na internet e não pode fazer isso.
Mas
ele também teve
novo,
a prova anulado.
Todo ano tem esse monte de espertinho que faz isso.
Nunca o HBNSB era o responsável,
mas
tudo bem.
Dessa vez teve a
tom
gente
educativo.
Envolvido.
Exato. O Miguel sabe que hoje, exatamente no dia de hoje, em 1984, ou seja, 31 anos, estreava na NBA o Michael Jordan.
Ah, garoto!
Olha!
Só que mais legal que isso é que hoje, nesse dia de 100 anos, estava o Thunder Wolves
branco. Ih, Dedé, não te ouvimos bem.
Estragou tudo.
Deu um probleminha, falei. Cara.
Ixi, Dedé. Estamos de Darth Vader a corte de áudio.
Tá, eu vou ligar de outro lugar então. Mas ó, estreava o HBNSB há 5 anos.
Olha aí,
isso. Sim, tem notável, hein?
Aí sim, este programa também comemora os 5 anos do blog HBNSB, que já foi também comemorado naquele programa especial há 3 semanas atrás. Fiquem ligados, este é o Estação Basquete de número 50, 50 tons de NBA. A nossa trilha sonora também vai homenagear a luxúria com a música. É isso aí.
Giro de notícias!
A semana em posses.
Este é o Giro de Notícias da Semana em Posses, quadro em que discutimos um assunto da semana no tempo de uma posse de bola. Quem nos propõe esse assunto é Juliano Galli.
Fala aí, pessoal do Estação Basquete, como é que tá a vida? Tudo bem com vocês aí no estúdio? Esse aqui é o Giro de Notícias, que hoje chega animado, ansioso, já em clima de temporada regular da NBA, que como vocês bem sabem, começa amanhã. Nos últimos programas, a gente falou dos favoritos ao título, dos candidatos a MVP, das expectativas em relação aos brasileiros e por aí vai. Mas hoje, na véspera da abertura da nova temporada, a ideia é falar de coisas que passaram batido pelo nosso radar, mas que podem virar assunto importante nos próximos longos meses. Para começar, Anthony Davis. Não é de hoje que o moleque do New Orleans Pelicans é apontado como um dos principais nomes para o futuro da NBA. Aliás, para muita gente, essa coisa de futuro já nem faz mais sentido, e ele já é, no presente, uma das grandes estrelas da liga. Mas a verdade é que tanto em termos de premiações individuais, como no que depende do seu time, Davis ainda não atingiu o patamar de outros nomes que são muito mais badalados. Então, para começar, minha primeira pergunta é, E essa pode ser a temporada de Andy Davis? Será que durante o ano ele vai marcar definitivamente a entrada no hall das superestrelas da NBA?
Sim, ele vai. E vai ganhar o MVP da próxima temporada.
Que isso?
Nossa, que resposta bonitinha.
Vai depender, acho que vai depender do time também, mas acho que sim, acho que vai crescer bastante.
Eu acho que ele é um dos melhores jogadores da liga, mas não vai ser MVP porque ele não consegue levar o time dele sozinho.
Sim.
Eu deixei pro Dedé responder.
É que o Dedé tava,
e aí ele ficou com medo.
Ele não se encontra.
É.
Eu tô aqui agora, voltei. Estão me ouvindo ou não?
Agora sim.
Estão ouvindo bem ou mais ou menos?
Bem.
Por enquanto,
tá
bem.
Eu não escutei a pergunta do Juliano, cara. Qual foi?
Ô Dedé, você acha que o Anthony Davis, esse ano, deixa de ser promessa e vira realidade? Ou ainda vai prometer por esse ano? Segundo o Crovis, vai ser o MVP do ano.
Pois é, eu tinha votado no LeBron James e acabei votando no Anthony Davis também. Depois eu troquei meu voto.
Nossa, que bundão que você é.
Olha só, Maria vai com as outras. Nossa, insegurança.
Eu tive um pouco de insegurança. Eu tive, na verdade, medo da reação do público. Nosso público, ele cobra, principalmente quando é do LeBron James, sabe? Mas o que eu ia falar é que o Anthony Davis, ele já deixou de ser uma promessa. Eu acho que ele já é uma realidade. É claro que de ser uma realidade para ser MVP é uma distância grande, como já mostrou o James Harden, por exemplo, que também é uma realidade. O problema, eu peguei o finalzinho da fala do Rafa, eu acho que é exatamente esse. Ele tem um time que não chega a lugar nenhum, e isso pode dificultar dele ganhar o MVP. Mas ele é um grande jogador.
Mas vocês acreditam no time do Davis?
Acho, minha questão de colocar ele como MVP é porque o time não é lá essas coisas, mas ano passado chegou no playoff. Quer dizer, eu acredito que com a melhora dele, o time também vai melhorar. Eu garanti um sexto lugar no playoff ali, brigar de frente com um terceiro colocado, uai, já pensou? Passa,
não,
ganha,
eu concordo.
Chega numa semifinal e tá bom pra ganhar MVP já, cara.
Não, mas eu concordo. O meu ponto é que, assim, eu acho que pro MVP da temporada, por exemplo, ele já jogou muito nesse ano. Na última temporada, ele já jogou pra caramba. Se você for olhar números e rebotes, enfim, estatística dele, o cara, de fato, destrói. Mas eu acho que um sexto lugar na temporada, eu não acho que vão colocar ele pra ganhar MVP, entendeu? Eu acho que você tem que estar entre os dois primeiros, no máximo um terceiro bem disputado ali pra você ser cogitado... como MVP.
Se você chegar numa semifinal de conferência, numa final de conferência, você já tá lá, cara. Você já
Mas ele não vai chegar na final de conferência oeste, né, Crovis?
Então você tá dizendo isso, né?
Não, é a chance do Pelicans chegar na final de conferência, cara.
Não, chance tem. Sempre tem.
Sempre é possível. Bom,
sempre
não,
é possível.
Tá bom, é isso aí.
Mas depois...
Entramos no esse, né? Então,
não, vamos ser sinceros. O cara não tem time pra chegar numa final de conferência. Não, seria uma zebra histórica, não seria?
Ele não ganharia um primeiro round contra o terceiro colocado?
Que seria quem, no caso? O Clippers.
O Clippers, por exemplo.
Não.
Claro que não.
Bom, vocês estão dizendo, então...
Maravilha, ele percebeu que ele foi bobeira, né?
Não, o que eu acho é que se tivesse um jogador minimamente bom do lado dele ali, um armador, cara, eu acho que ele teria grande chance, de fato, de ficar entre os três primeiros ali e concorrer ao MVP. Eu acho que é muito difícil com esse time.
Eu também acho. Hoje.
Mas ele já é uma estrela, como o Dedé falou.
Isso é.
Muito bem, vamos então à segunda proposição.
Eu queria que vocês tratassem assim o Norris Cole, tá ligado? Porque ele é mó legal, ele foi campeão da NBA, o Norris Cole. Respect. Desculpa, Miguel, prossiga.
Não desculpo, e vamos então à segunda proposição de Juliano Galho.
Quem já alcançou esse status de super estrela e já é badaladíssimo mundo afora é Kevin Durant. Mas o ala do Oklahoma City Thunder vem de uma temporada complicadíssima, cheia de lesões e com seu time naufragando. Agora, Durant parece estar totalmente recuperado, e no último ano do seu contrato com o OKC, muita gente não sabe direito o que esperar dele. Então, minha segunda pergunta da noite é: o que vocês esperam desse retorno de Kevin Durant? O ala ainda é um dos três melhores jogadores da NBA ao título?
Pô, difícil essa, viu?
Acho que não.
É, acho que sim, talvez. Né?
Ou não. Eu acho que, que ele vai ser ofuscado pelo Westbrook. Eu acho que esse período o Westbrook desenvolveu muito e já é melhor que ele.
É, eu não sei o que eu acho, fiquei em dúvida.
Top 3, sim, com certeza. Durant é nós. Vai, Corinthians.
Olha, depois de muita incerteza entre vocês quatro, Dedé mostrou uma frieza e uma personalidade e ainda mandou um vai Corinthians no final. Mitou, Dedé.
Cara, o Durant, ele tem um fator importante pra ele, que ele tá no último ano de contrato, que foi o que o Gil falou, e isso pesa muito.
Pesa muito.
O cara entrar como um free agent, ele quer entrar voando. E depois de ter uma temporada super frustrada no ano passado, ele vai comer a bola nessa próxima temporada. Eu tô com altas expectativas pra ele.
Fiquei inseguro porque eu não tenho muita certeza do que acontece com o jogador depois de uma lesão que tira o cara a temporada inteira, sabe? Mas, pode ser que sim. Acho que o Dedé tá mais certo mesmo.
Eu acho que sim, top 3.
Quantas pessoas cabem no top 3, né?
Porque, é o ponto, né? 3.
Mas aí o Anthony Davis já vai ser um, sabe? LeBron já é outro. Curry, né? Aí tem o Curry.
Não, e o que eu acho é que, assim, o último ano, cara, o Westbrook, ele só também não entrou de vez na briga do MVP ano passado, porque ele ficou muito tempo fora de lesão também. Porque o cara metia triple-double todo jogo. Ele virou um
monstrinho. Ficou fora do playoff também, né?
Não, tudo bem, mas... Porque ele ficou, o Durant não jogou o campeonato inteiro e ele ficou machucado um bom tempo. Quando ele voltou, foi basicamente que o Oklahoma começou a ganhar tudo, mas não deu
mas
tempo.
Mas você acha do fundo do seu coração que o Westbrook vai ofuscar o Durant? Do fundo do seu coração?
Do fundo do meu coração, eu acho que hoje ele...
Deu
pra escutar um chupa.
Hoje a rádio tá animada aqui, viu?
Rapaz.
É que temos torcedores do Corinthians de futsal na casa.
Ah, correto.
Mas...
Aí o Corinthians acaba de fazer um gol na prorrogação nas quartas de final da Liga Nacional de Futsal.
Emocionantíssimo. Eu queria lembrar o ouvinte que a gente tá aqui falando de futsal.
Emocionantíssimo.
No meio do jogo do programa de basquete.
Só voltando, o olhinho.
Do fundo do coração.
Cara, eu acho que, honestamente, eu acho que hoje, do que os últimos tempos que a gente viu o Durant e o que o Westbrook fez, o Westbrook ele tá jogando mais, cara.
É que o Westbrook também...
O Durant vai ter que, só pra terminar, o Durant vai ter que correr atrás do prejuízo, entendeu? Esse é o grande ponto. Ele vai ter que se provar de novo, porque ele ficou muito tempo fora. E o Westbrook veio carregando o time sozinho.
As grande parte dos números do Westbrook
sem vem dúvida.
Porque o Durant não tava jogando, né?
Sem
o cara fez um monte de triple-double porque ele tava jogando pelo
E agora pelo também não dá pra saber como o Durant vai ser com esse novo Westbrook que puxa tudo pra ele, entendeu?
É isso.
O Durant, ele tem uma qualidade que, assim, fazia muito tempo que eu não vi, assim. E inclusive é um negócio que você tem que pegar pra ver em vídeo histórico, assim, em vídeo do auge da carreira do Kobe Bryant. Se bem que o Kobe teve um período bom uns 2-3 anos atrás também. Mas é o fato do cara conseguir fazer ponto quando ele quer. Assim, é um negócio que é muito doido. A bola chega na mão dele e o adversário sabe que ele vai pontuar. Na temporada que ele foi MVP, era isso, cara. É. A bola chegava na mão dele e ele pontuava. E eu acho que é um cara que já foi MVP, um cara que tem uma qualidade impressionante... dentro de um ano, dentro desse contexto que ele vai virar free agent, a possibilidade dele jogar muito bem é altíssima.
Um cara que já foi MVP, que já foi muito bom, tipo Derrick Rose, que se machucou e voltou meia bomba.
Não, mas pode ser. Mas eu não quero zicar o Durant desse jeito, não.
Muito bem, então com a zica de Kroves e a bênção de Dedé, vamos à última proposição. De Juliano Galli.
Memphis Grizzlies, Milwaukee Bucks, Sacramento Kings, Washington Wizards, Toronto Raptors. Nenhum desses times é apontado como candidato a coisas muito grandes nessa temporada. Mas se a gente parar e olhar bem para os seus elencos, vai ver que tem muita coisa boa por ali. É claro que tem time muito mais forte, plantéis com muito mais opções, mas saindo um pouco da disputa pelo título propriamente dita, será que algum desses times pode surpreender? E quem sabe chegar em uma final de conferência? Qual time desses que eu falei, ou algum outro que eu esqueci, vocês acham que pode ser a grande surpresa da temporada?
O Memphis Grizzlies sempre pode surpreender, né? É um time que sempre...
Ou seja, não é surpresa mais.
Convenhamos, né? Fiquei pensando exatamente isso. Ah, não é surpresa mais. Não dá pra postar.
Mas ele tem temporadas ruins e boas, né?
Eu acho que vai ser divertido ver o Milwaukee. Não vai chegar, mas eu acho que tá crescendo. Tem uma molecada nova aí, legal.
O melhor time da NBA é o Toronto Raptors, cara.
Dedé é um bom morador de Toronto, defender o seu time da casa, mas você tem alguma justificativa palpável, além do amor à terra natal?
Nenhuma justificativa. Nenhuma.
Obrigado.
Não, eu não acho o Toronto Raptors o melhor time da NBA.
Não,
mas e teve uma situação muito triste esse final de semana, que o Blue Jays, que é o time de beisebol, já falou muito de futsal, agora não fala de beisebol, de Toronto, perdeu, cara. Perdeu nos playoffs e era, tipo, mais longe que os caras tinham chegado nos últimos 20 anos. Toronto só tem time derrotado, essa aqui é a verdade. E o Toronto Raptors não vai mudar essa história, não. Pelo menos não tão cedo.
Pô, eu ia falar, esqueci. Falei do Grizzlies, mas o Minnesota Timberwolves é um time que eu vou prestar atenção aí, contra tudo e contra todos.
Mas pro futuro, né?
Não,
é legal.
Não, pra ver. Ué, não é dos time ruim? Vamos falar dos time ruim aqui? É isso, é a proposta do nosso amigo Juliano Gaia. É isso.
Segundo escalão, não é time ruim.
Ele só tá falando que ele vai ver.
Então o Timberwolves não tá no segundo escalão, tá lá pro terceiro, não, quarto.
E o Sacramento Kings?
Tá, Sacramento Kings, grande
Sacramento. Eu gosto mais do Sacramento do que do Timberwolves.
Eu, até eu tô sendo polêmico, né, com o meu pobre Rondo. Eu estou sendo arduamente criticado. Eu tava falando pros moleques antes de começar o programa que eu acho que o Rondo vai se dar bem, cara. Porque ele tem dois caras que gostam de pontuar do lado dele e ele vai ficar dando assistência à torta e à
direita. Eu adoro
essas pessoas. Mas o time continua...
Não é?
A torto e à
mas
direita.
Mas o continua... Entendi. É uma boa questão, né? Também não entendi. Mas o Sacramento continua sendo um time de terceiro escalão, não de segundo, na minha opinião.
O Sacramento?
É.
Não, eu acho que é de segundo.
Não, se a gente falou de Minnesota, tem que falar de Sacramento.
Não,
cara.
Mas a gente falou de Minnesota falando de terceiro escalão.
Não, a gente falou de Minnesota pra brincar. vamos deixar as coisas claras.
O Milwaukee Bucks faz mais sentido do que o Sacramento, eu acho.
Faz.
Ah, não sei não, hein?
Hoje ninguém sabe, né?
Tá difícil.
Não, mas sabe um time, time que a gente não comentou que eu acho que é importante comentar?
Não sei.
Não.
O Miami Heat.
A gente
Heat.
Não comentou, né?
Por que, Dedé, Miami Heat?
Miami Heat, cara, depois abre aí, você ouvinte, vocês aí. Abre aí não, os cinco titulares do Miami Heat. É um timaço, cara. É um timaço. Você tem o Goran Dragic, você tem o Dwayne Wade, você tem o Luol Deng, você tem o Chris Bosh, o Hassan Whiteside, não precisa abrir, já falei quem são os cinco titulares. Cara, olha esse time. Esse time tem dois, com certeza, que são All-Star, mais dois com potencial All-Star e um moleque, que é o Hassan Whiteside, que entrou na temporada passada impressionando. E daí ainda tem no banco caras como, sei lá, Stoudamire, sabe, que chegou aí na off-season. Eu tô ansioso pra ver o Miami Heat jogar nesse ano aí.
Eu concordo bastante com você, Dedé. Só a única coisa que, assim, Dengue hoje como potencial All-Star, você deu uma emocionadinha de leve, hein, meu querido?
Acho que ele falou Bosh e Wade.
Não, dois All-Star, dois All-Star, Bosh e Wade. Dois potenciais All-Star, que aí é Dragic e só pode ser o Dengue e o Whiteside. Eu acho que o Whiteside tá mais pra...
Mas o Luol Deng já foi All-Star.
Eu ia falar exatamente
já
isso.
Já foi um dia. Concordo,
então, ele é potencial All-Star, pô. O cara já tem uma estrelinha daquela de ter jogado o jogo.
Tem dois All-Star, não é um só, não.
Então, tá.
Tem dois All-Star do Luol.
Então, o Stoudemire também, né?
E o Stoudemire também, exato. Então, eu tô ansioso pra ver o Miami Heat jogando aí. Vamos ver.
Muito bem, Dedé. Nós estamos chegando ao final desse giro de notícias e nós vamos no nosso primeiro intervalo musical com músicas, né, que trazem esse clima e ambiente de luxúria. Essa, com certeza, já povoou as luxúrias de vocês aí, aqui no estúdio, aí em casa. Nós vamos com You Can Leave Your Hat On, com Joe Cocker.
Cocker?
Cocker. Eu falei igual Eldorado FM.
Take off your coat.
É o DDD.
TTT.
Quadro que Leandro e a mim comentou agora há pouco, antes de começarmos o programa, que eu falei, o DDD é o melhor quadro do programa hoje. Aí ele falou, se o DDD é o melhor quadro do programa, o programa hoje vai ser de arrepiar.
Boa.
Então vamos ao DDD de hoje, com o Dedé.
Sentiu uma certa ironia aí, Leandro.
Imagina, claro que não.
Eu não disse nada.
Ai, que safado.
Hoje, ô Miguel, a gente, Homens Brancos Não Sabem Blogar, publicou os nossos palpites para a temporada. E a gente publicou esses palpites de duas formas diferentes. São duas sessões, né? A primeira sessão de times, franquias, e a outra sessão para atletas. E daí cada um de nós deu seus palpites e tal. E é óbvio que foi muito polêmico. E daí no DDD de hoje, eu resolvi trazer o comentário de alguns dos nossos seguidores para a gente discutir o que eles acharam dos nossos palpites e para a gente tentar se defender um pouquinho também.
Xingar eles
gente...
também, ué, lógico.
É igual aquele...
Só a gente apanha nessa porra?
Aquele quadro da NBA que os caras leem os tweets, né? Vai, Dedé, manda bala.
Exato. Então a gente vai começar falando sobre as franquias, Miguel. Boa. E daí, o primeiro comentário vem do Amaury Soares.
Um abraço, Amaury.
Grande. Ele falou o seguinte: pouquíssimas pessoas apostando no Golden State Warriors. As previsões dos GMs e dos comentaristas da ESPN também foram assim. Por que tão pouca fé em um bicampeonato do time de Stephen Curry? Nenhum de nós apostou que o Golden State ganharia, só para o ouvinte saber.
Boa.
É, eu acho que assim, minha argumentação.
O Krovis votou no Cleveland. Vai. Cleveland. Então agora argumente.
Eu acho que o Cleveland completo ganharia do time do Golden State.
Só por isso.
Boa. Yeah. Faz sentido, boa.
Vai, Rafael. Votou no Clippers.
Eu votei no Clippers. Porque eu acho que sim, pô. Não, eu acho que o primeiro ano do Doc lá foi... Eles se reforçaram, pra mim, ter um dos melhores técnicos. Não, vai, um dos melhores, vai. Ou melhor é um pouco. Um dos melhores técnicos da NBA. Se reforçou, tem um baita de um banco de reserva agora pra poder fazer a rotação, sem cansar os caras, que eu falei, a gente na temporada passada discutiu isso. Eu falei que o grande problema do Clippers é que não tinha gente pra poder descansar os caras do quinteto titular. Acho que agora tem. Então eu acho que eles chegam fortes. Eu acho que vai ser divertido.
Em minha defesa, eu falo o quê? É muito mais fácil você ganhar o primeiro título do que você ganhar o segundo. Né? O Golden State ele estabeleceu um estilo de jogar na NBA que agora todo mundo vai copiar. E aí fica mais fácil de defender,
exato,
de jogar
um pouco
contra.
Mais fácil de marcar também.
Exatamente. Os times vão se adaptar ao estilo de jogo do campeão. É mais ou menos isso que acontece.
Boa.
Eu não tenho nada a acrescentar a isso que o Olim falou. Acho perfeito.
Obrigado. Então manda a segunda bomba aí, Dedé.
Segunda bomba. Luiz Henrique Moraes. Ih. Acho que se não houver lesão, os Clippers vencem, com o Paul Pierce vencendo o LeBron James nas finais. Boa. Essa eu só coloquei porque ia ser tão épico, cara. Imagina.
Eu gostei. Como que é o nome dele, Dedé?
Luiz.
Luiz Henrique Moraes.
Tamo junto, Luiz. Tamo juntíssimo.
Exato. Vocês querem falar alguma coisa ou vamos pra próxima?
Eu achei que ele falou besteira, e segue aí.
O Crispo é aquele que o Dedé fala que é amarelão. Que
não, o Rafa, o Rafa fala que é amarelo.
Você vê como é um comentarista. Então, tá como é um comentarista.
Ele tem coerência, ele tem coerência.
Eu falo que ele é amarelo e falo que vai ser campeão. Olha só.
Então é isso aí.
O Lucas Vasconcelos falou: vocês vão errar. O Kevs não vai ganhar nada. LeBron amarelão de novo.
Eu não votei no Kevs.
Tomara.
Eu tinha entendido o Tevez, eu falei, cara, acho que esse cara tá perdido.
É. Eu não votei no Kevs, tá?
O Eric...
Em quem você votou? Não, em quem você votou que tá aí pagando
San Antonio Spurs.
San Antonio Spurs.
Que chato.
Clichê, né? Clichê.
Exatamente. Clichê.
Minha mãe ia votar no San Antonio Spurs também, nem ver NBA, nada.
Clichê é votar no Cleveland aqui. 3 dos 5 caras votaram no Cleveland.
Quantos títulos tem o Spurs, quantos tem o Cleveland?
É, mas exatamente essa a questão.
Vai, Daniel. Ué, essa questão por quê? O Golden State também não estava tão bem e ganhou no ano passado.
Mas o Golden State... enfim. Golden State
o Eric Tostes, sei lá, falou...
Tostes,
tô contigo.
Tostes é outra coisa.
Tô contigo, Rafael Gonzaga. Boa. Tudo perfeito.
Ó, outro Rafa
Tamo
Lover.
Junto.
Aí. Mas tudo perfeito,
tamo junto,
o quê?
Cara.
Ele tá falando sobre o quê?
Sobre os palpites.
Ele concorda com tudo,
Embasados, entendeu? Sem essa loteria que eles gostam.
Mas isso dos times ou do Rondo sendo MVP ali? Da...
Não, a gente só tá no franquia. Franquia.
Tá no franquia, você segura sua onda. Segura sua onda aí.
Daniel Espina falou, Lakers, melhor entretenimento, Olinho. Os caras não entretêm nem o pessoal da Califórnia.
Toma não, essa. Não, mas opa. Em minha defesa, vou falar. São 20 anos de Kobe Bryant jogando pela mesma franquia, provavelmente é a última temporada do cara jogando, já faz 2 temporadas que ele não joga. Eu tenho certeza que todo jogo do Lakers, todos os ingressos vão ser vendidos para ver o Kobe. Vai ser entretenimento, cara.
E tem isso. Marcelo Huertas, que exatamente. É Jeremy Lin / Magic Johnson.
Entretenimento é encher ginásio, não é o jogo ser bonito. Encher ginásio...
E tem as cheerleaders também, a gente
claro, sempre. Claro. Sempre
e em defesa do Olinho também é culpa do bigode.
Claro. Isso.
Então vai, Dedé, segue.
O Ricardo Oliveira falou o seguinte. Nossa, Rafael Gonzaga, me recuso a sequer cogitar um time com Lance Stephenson e Josh The Brick Smith sendo campeão.
É um ponto.
Não conseguiu responder, tudo bem. Vamos pra próxima.
Tomou na cara, tomou na
mas
cara.
Mas ele não cogita. Eu vou fazer ele cogitar como?
Toma essa, defesa. Ricardo Oliveira.
Esses dois caras que ele conectou é basicamente o banco que o Rafa bota
definiu
uma fé.
Definiu até agora. Não.
O Arthur Howen falou, Gustavo, quer dizer que o vice-campeão tem a melhor off-season, mas não é apontado como campeão? Faz um puta sentido.
Sem comentários. Segue.
Boa. Um abraço, Arthur.
Valeu.
Um abraço de todos nós, tá?
Atletas agora. Saímos de franquias, agora são atletas. Hein?
Agora vai ficar bom.
Agora é legal.
Thiago Freitas falou, esse Rafael não entende nada de porra nenhuma.
Tá vendo?
Agora eu vou falar sobre isso. Esse cidadão aí, é um cidadão que eu tenho agora. A infelicidade de conhecer, e ele, a gente joga fantasy juntos, e ele sempre toma um pau de mim na nossa liga do fantasy, ou seja, ele não entende nada sobre jogadores, que é basicamente o que é o jogo. Obrigado.
Puta, mas daí então ficou chato pra você, Rafa, porque daí... Eu comentei, nossa, que rude. E daí mais uns 4 caras comentaram, nossa, não entende mais nada mesmo.
É que tem um monte de amigo.
Não. Isso aí é fenômeno de massa, Dedé, entendeu? As pessoas se sentem imbuídas de concordar.
Boa. O Welker Pereira falou, Crovis, decepção e Paul Pierce não cabem na mesma frase.
Toma
essa. Ah, esse cara ele deve ser jovem, ter seus 17, 18 anos, sabe o que é o peso da idade. Por isso que ele fala isso.
Apelou pra idade, não vale na resposta, hein?
Por que não vale?
Não tem regulamento, gente.
Porque senão o Crovis vai ganhar qualquer discussão do mundo.
Vamos ver o regulamento da NBB, vai.
O César Soares falou, Rajon Rondo, reforço NBB 2017, Gustavo? Tá de sacanagem.
Não, explica essa categoria aí, o que é exatamente.
Não, exatamente. tem que deixar claro o que, que a gente está avaliando.
Explica aí, Kraus.
A gente tem o melhor brasileiro e a gente criou a categoria Reforço NBB 2017 para aquele brasileiro que não vai tão bem na NBA, né, nessa temporada, e ano que vem tá com o lugarzinho garantido aí no Campeonato Nacional.
Só que o Olinho votou no Rondo, né? Quando você diz brasileiro, você já não, meio mas estragou um pouco.
O Dedé votou no Chris Bosh. E não é por ser brasileiro.
Não. Votei no Chris, eu votei no Carlos Boozer.
Carlos Boozer, perdão. Mas...
Vocês estão zoando também, né, gente?
Não, pô, mas...
Vamos levar um pouco mais a sério o negócio.
É, exatamente. Eu tô zoando na minha resposta. Quer dizer que, pra mim, o Rajon Rondo, o basquete dele já acabou pra NBA. Ele é um cara que ele tá cada vez piorando mais. E aí...
Olha!
Isso a gente vai ver. Isso a gente vai ver essa temporada.
É isso aí, vamos ver. Tô ansioso pra ver essa
Boozer.
Temporada. E o Carlos Boozer, exatamente.
Carlos Boozer já é um aposentado.
Carlos Boozer já, com certeza, já acabou...
É um aposentado de atividade.
O basquetebol dele da NBA, tanto é que ele tá desempregado, velho. Por isso que eu falei dele no NBB. Muito menos polêmico que o Rondo. Mas enfim, vamos lá. Lucas de Souza. Como é possível alguém gostar do Rajon Rondo? Perguntou pra você, Rafa.
Cara, Rondo é amor, né? Rondo fez mágicas e malabarismos com o Celtics campeão, com a trinca de ouro ali, Big Three. Ele é um cara monstro, ele só é um pouco mais polêmico, mas as pessoas polêmicas são legais, cara. As pessoas polêmicas são legais.
Legal.
Ele é polêmico, desagregador, mau elemento e derruba técnico.
Então, ele é que tem que ser credido de alguém, não é? É meu.
Boa, faz sentido.
É, esse não falou com ninguém específico, mas eu achei interessante que ele falou, o nome dele é João Branco, ele falou que a surpresa da temporada vai ser o Julius Randle. E a gente falou muito pouco desse cara no programa. É, ele realmente tem esse potencial, vocês não acham,
mas
não?
É óbvio que ele vai ser surpreso. Ninguém nunca viu o cara jogar.
Não, mas ele...
Ah,
não é?
Então fuja do óbvio, João Branco.
É,
não é assim,
cara. O cara, você viu ele jogar no universitário. Você nunca viu ele jogar na NBA. É óbvio que você vai se surpreender. Pode ser positivamente ou negativamente.
Ah, não, mas ele quer dizer positivamente. Dá pra entender. Porque ele... Já esperavam muito dele no passado. E o coitado se machucou no primeiro jogo. E ele fez uma bela pré-temporada agora também.
Na outra também.
Sim, o importante é ele não machucar.
Na outra também, foi igual.
Não machucar.
Miguel.
Diga lá.
O DDD dessa semana foi isso, cara.
Nossa, ainda bem que acabou.
Boa.
Então é isso aí.
Um abraço aí pra rapaziada que interagiu com o post.
E continua interagindo, né? Não acabou ainda.
Não precisa levar a gente tão a sério, né? Achar que a gente tá respondendo
não,
essas coisas do fundo
gente.
Do nosso coração, né? Você acha realmente que o Rafa acha tudo isso do Rajon Rondo?
Claro! Bate na gente que é legal, bate na gente que é legal.
Depois desse sadomasoquismo nesse programa 50 Tons de NBA, vamos ao quadro da história.
O Estação Basquete da Rádio Central 3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
Este é o Bola ao Cesto, quadro da história e da voz de Rafael Gonzaga, que estava dublando a música.
Ah, sou que bem ótimo.
É porque eu vou ter que fazer uma voz feminina em um momento, eu já tô treinando.
Ô, louco.
Opa.
É? Rafa, o que você tem pra hoje? 50 tons de NBA, você já falou de sadomasoquismo, o que você tem?
Então, Miguelito, tem muita história de putaria. Ninguém falou putaria, né? O programa é sobre isso, ninguém falou a palavra putaria.
Não,
ainda.
Só falei luxúria.
Verdade. É, bom, então é um programa de putaria e tem muita putaria na NBA. Mas tem muita putaria... bad, né? Putaria errada, né? Tem putaria que nem foi... sofreu
tem
processo
crimes,
de...
Tem crimes, né? Tem crimes, quer dizer. Tem muito crime.
É isso.
Tem muito
putaria
crime.
É muito putaria crime. De crimes.
Exatamente.
Exatamente. Tem muitos desses. Esse aí a gente nem comenta porque não vale. Mas tem aquela putaria que diverte a rapaziada, né?
Opa.
Que enche os sites de fofocas e etc. A gente já falou aqui em outro programa do caso do Delonte West com a dona LeBron James, né? Com a
Perfeito.
Senhora LeBron James.
Da hora.
Que os dois teriam ali... tido um caso de muito tempo, né? Ele teria comido a marmita da mãe do LeBron, Dona Glória.
Que barbárie.
Da Dona Glória, marmita, gente. Ela cozinhava pra fora.
Depois dessa, qualquer coisa tá valendo,
não,
né?
E legalizou. E aí o LeBron teria descoberto isso pouco antes do jogo contra o Celtics, com o Roger Rondell, na primeira passagem dele pelo Cavs. E aí tomou uma porrada, que pra mim é uma bela de uma desculpa, porque o Celtics tinha um time muito melhor do que o Cavaliers naquele ano. Mas Enfim, já contamos sobre essa, então não vamos falar sobre isso neste quadro. A gente vai falar de uma outra história que envolve dois jogadores também da NBA, mas nesse caso, dois grandes jogadores, os dois, é bom porque Delonte West, vamos combinar, né? A gente tá falando de uma treta entre dois Ks, Kobe Bryant e Karl Malone.
Olha.
Tudo começou no dia 23 de novembro de 2004. Pra quem não lembra, os dois jogavam juntos no Lakers e nesse dia eles tinham ganhado do Bucks em LA. É, só que na verdade eles, vírgula, porque o Malone tinha operado o joelho, não tava jogando a temporada, tava naquele negócio de não sabia se ia voltar ou não e etc. Mas o Kobe e o Karl Malone tinham ficado bem amigos nessa passagem do Malone por Los Angeles. Os quatro, né? Ele e a mulher dele, Kobe e a mulher dele, o Karl Malone e a mulher dele viajavam juntos e assim por diante. Eis que nesse jogo que o Malone não estava jogando, ele estava sentadinho do lado lá na quadra com o filho dele. E também estava no ginásio a Vanessa, que é a mulher do Kobe Bryant, a Vanessa Bryant, junto também com o filhinho dele. Eis que no momento ela está no telefone falando com outro K, que é a Kai, acho que é Kai, K-A-Y-E, Kai, Kai Malone, que é a mulher do Karl Malone.
Nossa, que criatividade, gente.
Não é? Vários casos. Eis que a dona Vanessa Bryant tá no telefone com a mulher do Malone, falando, ah, tô aqui no jogo, tá chato pra cacete e tal, Bryant não passa bola pra ninguém, e meu filho tá meio com tédio. E ela virou e falou, ah, então tô te mandando o telefone do Karl, liga pra ele e fala pro meu filho que tá aí também, subir aí, eles assistem os jogos juntinhos e etc. Aí ela pegou e fez isso, ligou pro Malone pra fazer isso. Então eu vou replicar aqui agora, a conversa.
Ah, garoto.
É mais fácil fazer a voz da Vanessa Bryant do que o Karl Malone, com certeza, né? Mas basicamente ela falou, Karl, oi, sou eu, Vanessa Bryant. Ele basicamente é, olá, Vanessa. Ai, Karl, eu tô aqui na arquibancada, mas meu filho parece entediado. Seu filho não pode vir fazer companhia pra ele?
Não, eu tenho uma ideia melhor. Por que você não vem até aqui e me dá um abraço bem gostoso?
Ô, louco.
Ah, mas como?
Rapaz.
Por quê?
Porque assim estaríamos nas capas de todas as revistas do país.
Aí vem silêncio, aquele... constrangedor. Silêncio constrangedor. Faça a rubrica.
Malone, naquele silêncio constrangedor, ele continua. É, você gosta de mim, Vanessa?
Ela fala, é como um amigo e marido da Kay.
É uma farsa, né? Você está interpretando uma farsa.
Você consegue guardar um segredo? Porque eu adoraria te contar um segredo, Vanessinha.
Ai, eu sou uma mulher casada e o senhor é um homem casado com a idade para ser meu pai.
Tipo seu papaizinho? Em inglês era like your daddy. E ela desliga o telefone. Eu gostaria de dizer que não existe nada inventado nesse diálogo. Quem contou esse diálogo foi o agente do Kobe Bryant.
Palmas, palmas, parabéns.
E a mim,
maravilhoso. Mais um talento.
Quem contou esse diálogo foi o agente do Kobe Bryant, que disse, que relatou, inclusive, os diálogos, as frases ditas pelos dois. Porque, na verdade, a Vanessa Bryant ficou putaça. É, contou pra mulher do Karl Malone, o Kobe Bryant ligou pra ele e falou, o que você tá fazendo e tal. Ele não teria desmentido pra ele, falou, você me conhece, né, amigo? Algo do gênero. Mas e o pior é que nem termina isso. Aí que aconteceu? Isso foi antes do intervalo.
Uh-huh.
Pra terminar a história, no intervalo o Karl Malone foi lá e mandou o filho dele sentar lá com a Vanessa Bryant e a filha.
Pra passar um pano.
Terminado o jogo, ela foi lá devolver o filho pro Karl Malone. E ela meio que pra quebrar o gelo, né, situação tanto quanto embaraçosa, ela chegou, ele tava usando um chapéu de cowboy e bota de cowboy.
Cara, sensual, hein?
Rapaz.
Olha, isso sim é 40, 50 tons.
Aí ele virou pra...
Não, mas pera, tem que pensar, cara, que é um cara de 2,6.
Exatamente.
120 quilos.
Usando um chapéu
de cowboy.
E ela virou pra ele e falou, ei, cowboy, tá caçando o que aí hoje?
E ele virou e falou, estou caçando jovens garotas mexicanas. Pra quem não sabe, a senhora Bryant é de origem mexicana, é de origem latina. Ele deu esse último fatality nela pra ver se rolava. Diz que não rolou, mas vai saber. Essa é a história. Tchau.
Vai o Gonzaga mitando no quadro hoje.
Rapaz, demais, que lindo.
Que história, hein?
É isso.
Em homenagem a essa história e a Karl Malone, nós vamos ouvir agora... Sex Machine.
Boa.
Com James Brown.
I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it.
it, you know. Yeah. Can I count it all?
Go ahead.
One, two, three, four. Get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up. You got to have the feeling, sure as your bone. Get it together, right on, right on. Get up, get on up. Get up, get on up. Get up, get on up.
Eu já nem lembro qual é a hora que entra.
Esse é o Talking About Practice.
Saudade, saudade. Hashtag você, saudade.
Exato, você que é um ouvinte recente deste programa Estação Basquete, nem chegou a conhecer este Talking About Practice, que a partir...
Acho que o Gonzaga não chegou a conhecer também, chegou?
Sim.
Pô, okay, Dedé, desculpa, também tem mais assunto.
No Alopra, cara.
Que isso.
É um quadro em que nós falamos sobre treino, sobre a prática, ou desvendamos algumas regras e coisas parecidas com regras, regras basicamente, da NBA. E ele está de volta hoje porque se o tema é luxúria, existe taxa para isso
aí,
na NBA.
É lógico, taxa de luxúria você na quando... NBA. Né? Eu vou, bom, explicar um pouco o que é a taxa de luxúria. O Dedé vai me ajudar aí do Canadá, né, Dedé?
Tá pronto? Vou.
Beleza. Bom, só para explicar qual é a ideia do quadro, existe uma taxa de luxúria mesmo, né? Luxury tax na NBA, e ela está relacionada com o salário, né? Então, para quem não sabe, a NBA ela tem um teto salarial. A ideia do teto salarial no esporte americano é que todos os times se mantenham nivelados por uma questão financeira, que às vezes um time tem mais dinheiro, tem mais receita do que outro, e eles tentam igualar isso de alguma forma. A taxa de luxúria, né, o que ela é?
é uma taxa que envolve o seguinte: você chega no seu teto salarial, a partir do momento em que você estoura esse teto salarial, você tem que pagar uma multa, né? Então, sei lá, o teto salarial da temporada 2014-2015 era 60 milhões de dólares por mês que o time poderia gastar com o seu elenco.
Uhum.
É, cada dólar gasto a mais desses 60 milhões teria que pagar uma multa em cima disso. Dedé, você tem alguma coisa a acrescentar?
E essa multa é a taxa da luxúria.
Exatamente.
Se você excede o teto salarial, você paga pelo pecado.
Exatamente.
De exceder o limite. Dedé, algo a acrescentar?
Na verdade, eu fiquei um pouco em dúvida se é isso. É...
Boa, Dedé.
Acrescentou. Eu só tenho uma pequena dúvida se você tá falando merda ou não. Do resto, tá beleza.
Não, fiquei em dúvida se é isso que o Miguel especificamente falou ou não. É um pouco confuso. É, eu acho que o Luxury Tax, ele não necessariamente é do Salary Cap. Eu acho que é de fato ligado a uma parte de tax, para quem não sabe, é imposto, né? É ligado mais a uma quantidade de imposto que o time paga do que com o salary cap em si, entende?
Entendo.
Ou tô falando besteira?
Não, eu não sei, mas pode ser, faz sentido. Mas o tax relativo ao pagamento de salários, exatamente. Provavelmente.
Exatamente. Por isso que a regra é tão complicada, inclusive, porque os impostos variam de estado para estado.
Sim.
Entende? Então, o valor que você gasta em salário não necessariamente é proporcional ao valor que você gasta em impostos, dependendo do lugar que você está. Então, é uma regra que ela é complicada, bem complexa mesmo. Mas eu prossigo, porque isso é um detalhe só.
É um detalhe,
parecido com isso com o que o Miguel falou, mas não é exatamente igual. Para motivos de didática, mantenhamos que é igual.
Que é um imposto, para motivos didáticos, porque eu acho que é mais ou menos isso, é um imposto sobre cada dinheiro excedente que você gasta do teto salarial. Então, se você vai tendo uma taxa, um imposto, sobre o que você gasta mais do salary cap, do teto salarial. Tem um exemplo? Tem um exemplo ali para dar?
Tem o exemplo do Brooklyn Nets, né, que na temporada de 2013-2014, o limite, né, de impostos da liga era 71 milhões de dólares. E o Brooklyn, ele tinha uma folha salarial de 100 milhões de dólares. E ele teve que pagar de multa 80 milhões de dólares. Então, no fim das contas, a folha salarial, né, do Brooklyn era de 186 milhões de dólares. Né?
E bem colhidos, né? Montou um timaço.
Exato. Mandou bem, né?
Olha, essa... só um parêntese. Esse imposto luxúria, ele acho que é ressignificado para mais... Quando você tem o Deron Williams no time, tem que pagar uma multa por essa luxúria sua.
A ideia, na verdade, era só falar um pouco sobre a existência de uma taxa, porque é bem complexo, na verdade, essa taxa mesmo. Tem uma cláusula que chama, se eu não me engano, é cláusula Larry Bird, né, que eles criaram na época que o Larry Bird ia se aposentar no Boston Celtics. Então, eles permitiram que ele renovasse o contrato por mais um ano, excedendo esse teto salarial, porque era uma renovação de contrato de um jogador que já estava no elenco há X anos. Uhum. Né? Então tem várias pequenas cláusulas dentro dessa regra.
E tem também... É complexo, porque tem também quando você faz uma troca, você também envolve exceção salarial, ou seja, você pode dar para o cara mais...
tipo créditos de carbono. Você pode dar
exatamente.
Créditos de salário para ele.
Você dá exceção salarial, você negocia te dou esse cara mais uma exceção salarial de 2 milhões. Então, além disso, também tem isso nas negociações para piorar ainda mais. E um negócio que está mexendo já para caramba esse ano, nos novos contratos e tudo, como todo mundo deve estar vendo, é o novo teto que a NBA aumentou agora o teto salarial.
Exatamente. Só para falar um pouco do teto salarial, ele é renegociado todos os anos e ele leva em consideração todas as receitas geradas na temporada anterior. Então, eles pegam a receita gerada na temporada anterior, fazem um novo cálculo e a partir daí você eleva ou diminui o teto salarial.
Acho que uma coisa interessante de falar é que a NBA ela funciona muito como uma empresa. E se você pensar na NBA, ela é uma empresa, né? Mas se você pensar que os times da NBA são sócios dessa empresa, fica um pouquinho mais fácil. E daí você tem que imaginar que você tem a NBA, que é a empresa, os times que são sócios dessa empresa e os jogadores que são sócios dos times. E o que isso quer dizer? quer dizer que quando a NBA ganha dinheiro, os times ganham dinheiro. Quando os times ganham dinheiro, os jogadores ganham dinheiro. Então, como a NBA renegociou o contrato dela para a televisão e começou a ganhar mais dinheiro, os times começaram a ganhar mais dinheiro. E, consequentemente, os jogadores têm direito a ganhar mais dinheiro. Por isso que o topo salarial subiu. E também é interessante que quando um time paga, por exemplo, quando o Brooklyn Nets pagou 100 milhões a mais, esse dinheiro não vai todo para a NBA. Uma boa parte dele é redistribuído entre os sócios. Então, quando um time gasta mais, é muito interessante para os outros times que gastaram menos, porque eles recebem esse dinheiro do time que gastou a mais, entende? Então, esse mecanismo da NBA também é inteligente nesse sentido.
Muito bem. Essa foi, então, a volta saudosa do Talking About Practice.
Prêmios inúteis.
Olha, é claro que num programa sobre 50 tons de NBA, a gente não poderia deixar de homenagear os três, talvez, jogadores mais luxuriosos. Não sei se existe esse adjetivo, mas o prêmio luxúria da NBA, né? Já que, na verdade, eu tirei isso de uma pesquisa e dentre alguns rankings que eu achei tinha os most humanizers players, que é os mulherizadores, assim, né?
Genial.
Enfeitiçadores de mulher. E aí eu fiz um ranking aqui, ver o que vocês acham.
Raulzinho.
Não, porque ainda Droga. Não vale, né? Tá, é menino de tudo ainda, né?
Vai
não
começar.
É um...
Tem potencial.
Não tem muita luxúria, exatamente. Se estivesse com o Dedé, talvez. Mas enfim, vamos ao prêmio luxúria da NBA. Em terceiro lugar, ele, Irving Magic Johnson, que afirmou que teve média de 300 mulheres por ano e mais de 20 mulheres de uma vez só. Está no nosso terceiro lugar.
Pô, esse é o terceiro lugar.
Esse é o terceiro lugar.
Rapaz,
imagina que vem por aí.
Que pique, hein?
Que resenha que deve ser no quarto, né? Conversas, festa de...
O segundo lugar vai para Dennis Rodman, que já esteve, segundo as contas de Dennis Rodman, que nem o Túlio conta gols, o Dennis Rodman já esteve com mais de 1.500 mulheres... E, segundo ele, 500 ele não pagou nada.
É o Renato Gaúcho, americano.
Boa.
E ele já, né, claro, já é sabido de todos, já namorou com a Madonna e foi casado com a atriz Carmen Electra.
Oh, yeah. Isso é da hora, né? Isso. A Carmen é massa mesmo.
A Carmen é massa. Bom, e o primeiro lugar vai para ele, que já foi muitas vezes citado aqui no programa, inclusive essa história, grande Will Chamberlain. Que além de fazer 100 pontos numa partida, ele diz que já dormiu com mais de 20 mil mulheres.
Isso é sacanagem,
isso,
né?
Isso dá uma média, gente, pegando a fase de quando ele tinha 15 anos de idade, mais ou menos, que é quando ele disse que começou. Até o final da vida dele, dá uma média de 416 mulheres por ano.
Que dá... Sobe
que
um
dá 1,14 mulheres por dia.
Por dia. Rapaz, que noites agitadas. E isso sem Tinder, hein, galera?
E tem que jogar basquete e tem que fazer ponto, né?
Não, e o cara já tem 80% de todos os recordes da NBA até hoje. É.
E
além
de mulheres
disso,
também
ele tem esse.
Recorde.
É sacanagem.
Pensar que o cara eu ficaria muito curioso de encontrar essa 1,14 aí um dia, trocar ideia com ela, qual é que é.
Ou Will Olha, Chamber, eu né? deixei essa piada fraca do 0,14 quicando. Eu mesmo ia concluí-la, mas Dedé se antecipou.
Ô, Dedé, você que é um cara do cinema e tal, confirma aquela informação de que uma dessas 20 mil mulheres era a mãe do Tarantino ou não?
Reza a lenda, né? Bom, reza a lenda que era, é verdade. Mas você sabe que o Will Chamberlain, Miguel, ele... Você ia falar outra coisa? Desculpa, Cross.
Não, eu quero que você fale sobre isso, Dedé, mesmo, que você vai falar.
O Will Chamberlain, ele comprou... Ele é o antecessor do Allen Iverson no quesito Talking About Practice, inclusive. Porque ele não curtia muito, né? Até porque o cara era muito dominante, nem precisava. Mas é um fato que ele gostava muito das noites e tal, principalmente do Harlem. E ele comprou uma boate, cara, que chamava... Nome bastante sugestivo de Pequeno Paraíso. E ele recebia as minas lá, na boate dele. No Harlem.
Entendi.
É verdade.
Aí eu acho que dava mais de 1,14 do que, né, por dia. Mas bom, antes que entremos em mais besteiras, nós estamos chegando ao final deste luxurioso Estação Basquete de Boa. Número 50. Marcos do Amaral Jorge, algumas palavras de despedida?
a só a felicidade, né, da temporada que tá voltando aí. O começo é duro, os jogos são ruins, mas depois melhora.
Mas o primeiro dia geralmente é bom, que é amanhã.
É quarta-feira.
Dia 27. Não, dia 27.
Amanhã. Amanhã. Daqui a 23 horas começa.
O pessoal na contagem regressiva. Rafael Gonzaga, você também está na contagem regressiva?
Bastante.
Ou mais ou menos?
Não, estou bastante na contagem regressiva. É isso, né? Queria ligar, assinar o League Pass aí, mas tá caro pra DDL com esse dólar aí, então...
Tá duro, né?
Tá complicado. Mas, vamos aí, né?
Vamos aí. Leandro e a Minx está agora digitando alguma mensagem para algum colega.
E era muito louco, né? Que agora há pouco o Dedé estava digitando do Canadá, eu ouvi o barulho dos teclados e via o que ele estava digitando, porque o nosso doc aqui do roteiro atualiza. É muito maluco, que mundo, né? Cara, você ouve o barulho, teclado no doideira. Canadá e leu.
Dedé dos teclados.
Real. Impressionante. Grande abraço, viu, Miguelito?
Um grande abraço pra você, Leandro, né? E pra tecnologia, né? Pro Google, né? É isso aí.
Doideira, maluquice isso tudo, né?
Dedé, e o seu boa noite? Vai pra quem?
Meu boa noite é pra só relembrar, os jogos de amanhã são 3 só. Primeiro a NBA sacaneando com o cara que esperou tanto tempo pra ver a temporada. Vai começar com Detroit e Atlanta, se fuder.
Nossa, toma essa.
Depois vem jogo bom, Cleveland e Chicago. Aí Derrick Rose e LeBron James em quadra. E depois Rose, mais tarde.
O Rose vai jogar, Dedé? Ele já confirmou? Porque o Derrick Rose ele tinha fraturado a face.
Pois é, ele treinou essa semana com contato e falou que queria estar no jogo de estreia. Tudo indica que ele estará, mas pode ser que não esteja. Tudo indica que sim. E depois vai ter Golden State e Pelicans. Dá pra ver o Curry com o que eu e o Crovis achamos que será o próximo MVP, Anthony Davis.
Os três jogos
Miguel,
brasileiros.
Por hoje é só. Um prazer fazer o programa com o time completo. Até semana que vem.
Até semana que vem, Dedé. Gustavo Battaglia lembrou que esse ano, me lembrou também, que esse é o ano que tem mais brasileiros começando uma temporada na NBA.
Exato.
E amanhã tem quantos brasileiros na quadra?
Tem vários, todos.
Todos?
Tem
Splinters, Varejão.
Felício
e Leandrinho.
Leandrinho.
É isso aí,
quase,
gente.
Quase é um início de temporada pro Brasil ver, né?
É isso aí.
Muito bem. Aquele seu boa noite, Olhinho, pra gente fechar bem?
Boa noite.
Muito bem. Esse foi o Estação Basquete número 50. Até a semana que vem, queridos ouvintes, que devemos estar muito animados, porque a NBA vai ter voltado. Oi, Leandro.
Tô rolando um cochicho.
Temos músicas?
Temos sempre música. Perfeito. Nós... Primeiro, um boa noite, né? Deixa eu me despedir do meu amigo ouvinte. Boa noite pra você, ouvinte.
Boa noite.
E vamos ouvir agora Nina Simone com I Put a Spell on You.
Valeu!
Valeu!
I put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. Oh,
spell on you.